Porque, como nós comentávamos aqui, né, internamente também com a Ana, nossa coordenadora, os demais colegas, o esporte, de uma maneira geral, é uma fábrica de pautas para nós, sabe? Porque não é só a competição, não é só o que o atleta faz numa quadra, numa piscina, num ginásio, mas o que nós estamos falando de pessoas que têm suas vidas, que têm suas experiências, que têm suas convivências, né? E que, é claro, nós observamos isso talvez sob um prisma diferente, né? Porque nós queremos ver o atleta pular mais alto, correr mais. Nós temos essa demanda porque eles estão treinados para isso. Me parece normal que nós tenhamos essa expectativa com relação a eles. Mas antes de mais nada, eles são, né, os seres humanos, e há que se falar também de tudo que implica essa cobrança, essa persistência também, essa cobrança de si da pessoa consigo mesma e dos outros para com ela, né? E nós tivemos esse exemplo da Simone Biles que desistiu, a Simone Biles, né? Que desistiu de. Ela estava na final, ela é medalhista, ela já teve mais de 2 dezenas de pódios mundiais, ela tem 5 medalhas olímpicas, tem apenas 24 anos e desistiu de uma final olímpica e usou como argumento que precisava cuidar da sua saúde mental. Disse, inclusive, que não confiava mais em si, o que me chamou muita atenção foi essa frase dela. E aí nós queremos saber, né? Nós precisamos refletir sobre essa possibilidade de desistir em um contexto em que a pessoa é cada vez mais cobrada. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio.
É bom recebê-la, viu, Karine? Sempre muito bom receber
Igualmente,
você aqui.
agradeço a lembrança, né, e o convite. Eu gosto muito de estar aqui. E agora te ouvindo falar assim me faz lembrar de algumas coisas, né? Essa questão do esporte que tu diz. Ah, isso é normal, sim. A gente coloca essa expectativa, né? E a gente faz isso não só com os atletas, mas principalmente com esses atletas que estão mais à vista,
Eu
que
tenho
a gente,
altas
isso que a
habilidades.
gente pode chamar de atletas de alto nível, né? Então esses atletas, eles desde criança são condicionados àquela vida atlética e esportiva, seja na qual eles estiverem trabalhando. E tem algumas coisas assim que a gente pode pensar sobre o caso da Simone Biles, né? Ela já começa que ela tá no esporte que esgota todas as cadeiras primeiro, né? Que é a ginástica. Então, nas Olimpíadas, a ginástica é uma das coisas que chama mais a atenção. Ela tem uma grande história por ter ganhado muitos troféus, por
Chegou como favorita.
como favorita, sem o Michael Phelps esse ano e o Usain Bolt, né? Então, o pódio era todo dela. Aí os holofotes se voltam. E ela vai na contramão, né, do que todo mundo estava esperando dela. E ela
Exatamente.
faz uma coisa que às vezes a gente não tem coragem de fazer na nossa vida, né? Quer dizer, para. Aqui é o meu limite. Bancar o nosso desejo, né? A gente quer, mas a gente pensa. Como um emprego. Vamos pensar no trabalho dela como um emprego qualquer, tirando essa questão mais midiática. A gente, por vezes, trabalha num lugar que a gente não se sente bem, que isso é a realidade de muitas pessoas, né? Que, às vezes, as pessoas até são submetidas a situações meio de calamidade, assim, que não tem muitos recursos, ou que uma carga horária é escravizada, né? Ganha um valor muito irrisório à quantidade que elas produzem. Então, tem todas essas questões. Mas existe uma questão muito maior que nos faz não desistir, né? A gente precisa sobreviver. E quando ela coloca esse limite, assim, quando ela diz, né, que ela precisa cuidar da saúde dela, isso vai ser melhor pro próprio time, ela tá pensando, além de pensar no todo, ela tá pensando no limite que ela tem, né? E a gente pensa assim, mas como uma atleta tão famosa, como é que ela faz isso, né? E eu penso assim, será que isso é um problema?
Pois é, só para te ter uma ideia aqui, uma das matérias que a gente leu aqui é da CBN e diz que ela chega como a maior estrela nas Olimpíadas e no Japão se tornou ainda mais poderosa, justamente por não só por enfileirar medalhas, mas por desistir. Só que esse é um ponto de vista, né, Karine? Uhum. É isso que eu acho que a gente tem que falar. Não é todo mundo que vai pensar que ela realmente é poderosa ao desistir, né?
E isso, assim, que tu fala me faz lembrar do quanto a gente consegue... Até onde a gente consegue ir no julgamento com o outro, né? Porque nós não sabemos uma gota de suor que ela derramou. Nós não sabemos nada da história que ela passou. E o que ela quer dizer por eu não confio mais em mim mesma? A que nível de sofrimento psíquico ela chega? É isso que eu penso, né? Pra gente ter a audácia, eu gosto de usar isso, ter a coragem de dizer que ela fracassou. Ou como a gente deve escutar bastante, amarelou. Né? A gente escuta por aí, amarelou, não conseguiu mais, desistiu.
E o passado dessa pessoa, a gente não sabe também, eu já li muito a respeito e parece não ser nada simples, né?
Não, e sem contar que aí carrega, né, toda aquela expectativa da família, dos amigos, da convivência. E como nós falamos anteriormente, desde crianças eles estão nessa posição, né? De um dia eu ser alguém que vai tirar a minha família da condição social, a condição de vida que tá. E aí tem que carregar tudo isso. Por mais que tenha um suporte, assim, psicológico dentro da equipe, dentro do sistema de esporte ali que eles se organizem, da equipe técnica. Uhum. Mas eu penso até que ponto eles também não estão atravessados por fazer este atleta render mais. Porque é isso que a sociedade de hoje ela faz com a gente, né? Esmagadoramente. Ela nos diz assim, você precisa tomar um remedinho para você produzir mais, porque você não está produzindo o suficiente. Você está ficando em casa, você está desmotivado, você não está rendendo. Opa! Tem alguma coisa de errado com você, porque você não está dentro do padrão. Uhum. E aí eu fico pensando quantos sinais ela já não havia dado, até para a equipe técnica dela propriamente, né, treinadores e tudo mais, que ela não estava bem, que tinha alguma coisa ali que não ia bem. Mas e será que a gente consegue, ou melhor, como é que a gente cuida da saúde do outro? Como é que nós, como sociedade, cuidamos? Será que é com essa cobrança excessiva, né? Sempre dizendo pro outro, não, mas vai, você vai conseguir, é só um dia ruim, isso vai passar, você vai chegar lá, você vai ver como é que é, você sabe, você é uma estrela, né? Pensando em coisas mais simples do dia a dia. Não, mas essa faculdade, ó, logo tá acabando, esse teu trabalho, é só mais um tempo. Tá, às vezes é, mas e se não for?
Sim, é, e por muitos anos, né, eu creio que isso que seja um tabu e que isso esteja se esgotando, na medida em que nós também estamos aprendendo mais a respeito da situação. Uhum. Mas por muito tempo, né, Karine, você demonstrar fragilidade emocional era preguiça, era, tá querendo se fazer de vítima, né? Uhum. Por longo tempo, as pessoas não entendiam muito bem, né, isso como... como saúde mental, né?
E isso que tu diz, assim, sobre o sofrimento, né, dos indivíduos. A humanidade, ela é educada para uma cegueira introspectiva, né? Nós não aprendemos a nos haver com o nosso desejo. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos fazer, descobrir aquilo que não tá bem dentro da gente, desde que a gente é criança, né? Ninguém fala sobre isso. Então, cada vez nessa sociedade que ela vai esmagando o sentimento, e aí ela segura aqui, 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 e aí tu cabe numa caixinha. Aí tu tá dentro da norma, né? Uhum. E aí isso é o suficiente. Aí quando você se der conta de que não dá mais pra viver desse jeito, aí sim você resolve procurar um tratamento, né? Uma psicoterapia, procura um psiquiatra, seja o meio que você vai chegar, né? Que as pessoas chegam até a clínica, digamos assim. Mas é como a gente precisa evoluir como sociedade nesse ponto, né? E não é uma questão política, partidária, de como é que aquele gosta de fazer ou aquele. É uma questão de saúde coletiva, de todos, né? A gente precisa olhar de um jeito diferente. A pandemia, ela vem, ela como se fosse uma lupa. Eu gosto de uma psicanalista que ela chama assim, a pandemia. Ela esclarece o que já está dado, né? Ela traz à tona o que já está dado. Uhum. Então, que é a contemporaneidade que a gente vive.
é um contexto de competitividade extremo, né? Como uhum. você fala aí, desde criança, eu até comentei aqui com o pessoal que eu sou formada em pedagogia também. E no momento em que eu fiz estágio, eu acompanhei a minha titular um dia e ela estava fazendo uma gincana na sala de aula. E uma das meninas que ganhou a gincana, eu fui conversar com outra menina e disse, mas o importante é competir. E a menina que perdeu disse, mas eu não ganhei pirulito.
Uhum.
Então, realmente, assim, não adianta dizer que o importante é competir, porque você vive um contexto de disputa uhum. e que vence, não é você vence, você é premiado se vence.
Uhum.
Né? Então, é muito, muito também desafiador você não querer ser aquele que uhum, vai ganhar uhum. o melhor espaço, que uhum. vai ganhar uma medalha de ouro, que vai ganhar um pirulito, que seja,
um
né?
Um pirulito que seja.
É, não
acho adianta. Bem importante isso que tu traz, porque eu lembro de uma outra coisa assim, eu penso, né? Aquela coisa que dizem, é só você se esforçar na próxima que você vai conseguir. Mas não é, isso é uma mentira, né? Não depende apenas de um esforço, de você treinar que você vai conseguir. Não é assim. Existe um milhão de variáveis que fazem alguém estar onde está.
E que compromete a chamada meritocracia.
Exatamente. E aí a gente pensa assim, sempre vai ter uma pessoa com um talento melhor, né? Em relação aos atletas de alta performance, eles começam com 5 anos, 6 anos. Então, é tirada, pensando por esse lado mais maturacional, toda a infância e adolescência deles, né? Porque é um treinador que vai dizer o dia das férias, a hora que vai comer, o que que vai comer, se vai poder descansar ou se não vai. São submetidos, às vezes, a acrobacias dentro do própria ginástica, assim, que comprometem a sua saúde física, né? Eles podem se perder numa pirueta no ar, como foi o caso da Biles, né? E eles podem cair, ter uma fratura séria, pode ser fatal, né?
Dor.
Então, isso, assim, acarreta um nível de sofrimento para as pessoas que elas suportam até um ponto, né? E aí, como é que as pessoas dizem? Ah, na próxima você ganha. Daqui 5 anos em Paris, você tenta, né? Agora não deu, mas quem sabe na próxima. Não é, isso é uma falácia, né? A gente não pode olhar de um jeito mais simplificado. Porque o que a gente gosta de ver o pódio? Ninguém quer se haver com o sofrimento dos bastidores, né? As pessoas não querem, elas querem só se haver com a alegria. Só com o momento, sabe que isso me chamou a atenção? Só com a fadinha quando ela ganhou, né? Lá no skate. Antes, você não ouvia falar quem era a Raíssa. Mas agora, todo mundo anda de skate, todo mundo adora. Quantas prefeituras por aí, a gente pode pensar assim, tem verba investida, né, pra questão do skate? Quantas pessoas incentivam esse esporte? Muito poucas, mas tá no pódio.
É, efetivamente, temos que repensar a respeito disso, mas de certa forma, como fugir disso?
Uhum.
Não tem, nós estamos assim. Claro que dar vazão às suas angústias me parece que é imprescindível para todos nós.
Uhum.
Não só no contexto esportivo, mas nas atividades simples, né? Mas nem todo mundo tem acesso a esse uhum. tipo de atenção,
sim,
de amparo. E fugir de uma realidade também não dá, né,
uhum.
Karine? Nós vivemos numa sociedade competitiva
uhum.
e nós temos que nos formar emocionalmente para estar nisso sem que as nossas angústias nos sufoquem a ponto
uhum.
de nós desistir o tempo todo.
Uhum, uhum,
porque desistir uhum. não é o problema, mas o tempo todo talvez uhum. seja um problema.
E aí a gente entra num complexo, né? O que seria a saúde mental?
Isso.
E isso é uma coisa pra gente pensar. E é algo muito reflexivo e que vai ser da subjetividade de cada pessoa, né? Porque será que saúde mental é a gente tá sempre sendo esmagado e toma um remedinho aqui, faz um tratamento ali, para seguir nessa vida que a gente vem vivendo? Ou será que saúde mental é parar e dizer isso aqui não dá mais para mim, né? Eu acho que é uma reflexão que cada um precisa fazer.
Uhum.
E ver dentro do seu contexto, da sua realidade, o que é que significa saúde mental. Acho que para Simone, a saúde mental dela, naquele momento, dizia isso, né? Aqui dá, depois daqui não dá mais.
Dá uma parada,
uhum.
respira, Muitas vezes é só o que a gente precisa.
É, né? O que a gente precisa. Uhum.
Mas é interessante também porque o número de profissionais como você, assim, de profissionais da psicologia, própria psiquiatria tem também, né? Aqui em Marau tem crescido muito também o atendimento. Eu sei que agora tem um projeto, inclusive, do Hospital Cristo Redentor para se ampliar a área psiquiátrica. Uhum. Então, ver que cresce o número de profissionais e que o acesso a esses profissionais é também maior, nos dá um alento, né? Nos dá um ânimo, né? Porque as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de tratamento, né?
Eu acho que sim. E é essa coisa de a gente conseguir parar e repensar o jeito que a gente vem fazendo, né? A gente conseguir olhar que tem alguma coisa com a gente que não vai bem e que tem um recurso para se apropriar, né? É. Tem um recurso. E às vezes a gente precisa transcender o nosso preconceito, né? O preconceito com todas essas coisas que são tabu, mas principalmente com o fato de estar disponível para poder se haver com o que tem dentro da gente. Porque esse é o caminho, né? Para uma libertação, para uma vida... Eu gosto de dizer que a nossa saúde mental, ela tem a ver com a nossa capacidade de poder amar e trabalhar, sem que isso nos faça sofrer. Porque na nossa vida, nada mais a gente faz do que isso, né? A gente ama muitas coisas, muitas pessoas, a gente trabalha, constrói a nossa vida, faz coisas do... Né? Então, tudo isso, assim, ofícios, pessoas que a gente se relaciona, os nossos relacionamentos, conseguir levar isso com tranquilidade, sem que a gente esteja acometido de um sofrimento, né? E nós temos muitos profissionais que estão disponíveis, bons profissionais, né? Por aí que podem estar dando esse suporte. Às vezes eu não vou muito com a palavra ajuda, porque remete à doença, né? Ou a estar debilitado, às vezes não significa isso. Procurar uma psicoterapia é um autoconhecimento, eu quero entender o que se passa comigo, né? Tem algumas coisas que me fazem sofrer e sozinho tá difícil.
Ah, legal. Uhum. É, isso aí também é bem importante, né? Que a gente não precisa também se autodeclarar doente porque está se sentindo debilitado emocionalmente.
Exatamente.
Né? Uhum. Tem só uma questão aqui pra gente encerrar. Ah, Karine, é que me chama a atenção muito também o fato de que os meninos, né, desde que são crianças, às vezes eles são cobrados para não sofrer, mais que as meninas, eu acredito que ainda há muito isso, sabe? Ah, essa coisa de menino não chora, né? E também isso acaba desencadeando aí, como eu falei, a pessoa não consegue dar vazão às suas angústias, né? Se sente pressionado desde criança a não externar, não externalizar o que está sentindo. E muitas vezes isso sufoca, né?
Uhum. Sufoca. Sufoca ao ponto de isso começar a sair pelas vias... Não vou pensar erradas, mas vias que causam sofrimento. Porque vai sair por algum lugar, né? A gente sufoca, reprime, segura, mas por algum lugar vai ter vazão. E às vezes esse lugar é o que a gente chama de sintoma, né? Começa a aparecer na escola, começa a aparecer na rede de amizades. Às vezes o único sentimento que aparece é raiva, agressividade, porque é um jeito de se defender, né? Então, coisas simples, às vezes precisam ser ditas. Você pode chorar, né? Tem um espaço aqui pra você, eu tô disponível, você quer conversar, o que você tá sentindo? São coisas muito simples, mas que às vezes nunca foram ditas pra pessoa, né? E aí, quando a pessoa encontra isso em algum lugar, não só no ambiente de psicoterapia, né? Mas em muitos outros lugares, às vezes é um professor, é um vizinho, é um colega, é um amigo de alguém que te conhece, né? Um colega de trabalho. Eu tive pessoas boas na minha vida, né? Pensando agora na minha história, assim, que me ajudaram, né? Que ajudaram a constituir quem eu sou hoje. Então, às vezes, é alguém que vem e te diz alguma coisa que tu precisa, que nunca te foi dita, né?
Um amparo não fragiliza, por muitas vezes fortalece.
Fortalece.
Né? Te deixa ainda melhor. Talvez falta um pouco a gente pensar assim, que o que a gente acha que vai nos derrubar é o que vai nos sustentar. Talvez seja só a gente mudar um pouco o nosso pensamento.
Às vezes é o que a gente precisa, né?
Obrigada, Karine, por ter vindo até aqui, por ter conversado conosco. Nós vamos disponibilizar também esse conteúdo com imagens logo mais nas nossas plataformas digitais para o pessoal poder acompanhar de novo essa entrevista e sempre que possível esteja aqui conosco, a gente gosta muito.
Obrigada, agradeço pelo convite mais uma vez, né? É um prazer poder estar aqui e falar sobre esse assunto que gerou tantas polêmicas, né? E que serve para a gente poder refletir sobre algumas coisas, né? Talvez esse caso tenha dado visibilidade a algo que precise muito ser dito.
Uhum. Obrigada, tá? Um abração. Bom final de semana.
Para você também, até.